Podcast BMJ Consultoria.
Oi pessoal, esse é mais um episódio do BMJ Entrevista e sei que já estão estranhando essa nova voz do nosso podcast. Sou a Laura Naves, eu sou gerente de comunicação da BMJ e eu fico sempre no backstage acompanhando as gravações. Mas como esse programa está sendo gravado no dia 20 de abril e amanhã é feriado, aniversário de Brasília, dia de Tiradentes, nosso querido apresentador Lucas está em um merecido descanso. Então sem mais delongas, nesse episódio a gente recebe o deputado federal Evair de Mello, que também é presidente da Frente Parlamentar Mista de Comércio Internacional e do Investimento, a Frencomex, e o nosso sócio fundador Velber Barral entrevistando para um bate-papo sobre comércio e o que a gente pode esperar do novo cenário pós-Covid-19 nesses âmbitos comercial e econômico.
Bom, nós temos o prazer de ter aqui conosco o deputado Evair de Mello. Mello é uma liderança importante do Congresso Nacional e é o presidente da Frente Parlamentar do Comércio Exterior. Tudo bem, deputado?
Tudo bem, obrigado pela oportunidade. E tenho certeza, tudo bem é relativo, né? Tudo bem é no sentido de estar firme, forte e operante, preparado para os desafios que estão postos pela frente, principalmente na área de comércio exterior e investimentos.
Nós temos, como o senhor falou, um desafio grande agora, depois da Covid. Tem uma previsão da OMC de haver uma queda de mais de 32% no comércio internacional, por conta justamente do refluxo nos fluxos internacionais de investimentos e de comércio. Como é que o senhor está vendo? O que vai acontecer depois da Covid?
Olha, esse é um desafio para uma plataforma global. O nosso acompanhamento, tendo em vista, acompanhando os principais mercados do mundo, mercado produtores, mercado consumidores, mercados que são mercado orientadores, você percebe que tem um certo pânico, porque a nossa geração, do ponto de vista de tecnologia, de mercado, de comércio, nós não estávamos preparados para poder viver um momento igual a esse. Se você olha para a história, nós podemos ver aí, talvez, no pós-guerra, algo parecido, mas não com essa dimensão, porque nós temos agora um inimigo invisível e algo parecido vivido há 100 anos atrás. Portanto, é algo novo, é algo desafiador. Uma certeza a gente tem, o mundo será muito diferente nas suas relações comerciais, nas suas tomadas de decisões e negócios, e não tem uma resposta pronta, nenhum modelo pronto que possa ser orientador. Portanto, acima de tudo, é hora de ter calma, de ter cautela, porque qualquer peça, ninguém sabe efetivamente aonde está o fim da calamidade, né? Portanto, essa eu acho que é uma reflexão. Quando você olha para a Ásia, olha para a Europa, América do Norte, para a Ásia, talvez os dois mercados que vão balizar o político econômico, você percebe claramente a tentativa e erro, e com certeza a gente precisa de ter calma e cautela para errar menos. Com certeza, todos nós vamos cometer algum equívoco do ponto de vista tomado. Portanto, eu volto na onde eu disse, é preciso ter calma e cautela para que possamos errar menos e sair com um ângulo menor, né? Porque a gente sabe que nós somos só num ângulo de partida. Né? E quanto menor for o ângulo agora de decisão, com certeza isso vai ter um impacto menor no final, certo? Possamos, primeiro, passar por essa turbulência, é o grande desafio, né? Estar de pé no final dessa turbulência e que no final dela possamos ter tomado decisões seguras nesse momento agora, para que possamos, enfim, impulsionar e retomar, principalmente do ponto de vista econômico, a nossa estabilidade e a normalidade, tendo em vista que vamos ter olhos no mundo também diferente.
Eu concordo muito com o senhor que é momento de cautela, realmente. A gente tem uma previsão de uma queda, já tinha uma previsão de queda de exportação brasileira para esse ano. A CNI está prevendo uma queda de 8 a 10% de exportações esse ano comparado com o ano passado. Mas tem um dado interessante, que o Brasil, pela exportação de commodities agrícolas, acaba mantendo, porque todo mundo tem que se alimentar, né? Principalmente para a China. Mas quando nós olhamos a exportação industrial, a gente vê que desde o ano passado já despencou a exportação de produção industrial para a Argentina, por exemplo, e agora provavelmente para os outros países da América Latina, que são parceiros naturais do Brasil. Nós vamos ter uma queda, infelizmente, grande no que se refere à exportação de produtos industriais. O senhor vê alguma iniciativa do Congresso Nacional para tentar diminuir esse impacto?
A sua reflexão ela é muito boa, e você disse que aí naturalmente, temos grande parte da nossa base de commodities, e quando a gente fala isso, basicamente nós precisamos de dialogar com o mercado asiático, né? Primeiramente a soja, tanto do ponto de vista da soja, da proteína animal principalmente, e também do minério de ferro, né? A Ásia é um grande mercado comprador e com certeza o Brasil tem uma capacidade de fornecimento. Precisamos tomar cuidado agora, e vou voltar na sua pergunta daqui a pouquinho, realmente para que possamos manter abertos aí as portas das relações comerciais. Precisamos de criar um ambiente para que esses governos, tomarem decisões de compra, também façam o nosso mercado de commodities, um mercado tanto seus preços muito balizados por plataformas nacionais, para que nós possamos ser opção preferencial de compra. Portanto, o grande desafio nosso é a forma de entregar, porque todo mundo, quando voltar ao mercado, vai voltar com muita sede do que diz de commodities, nesse caso especificamente. Então, precisamos de fazer aí as questões estruturantes para que o Brasil consiga fazer a liquidez e entrega disso. E volto a, como você disse, no segundo momento, que são os mercados de produto acabado. Eu acho que esse mercado global, você disse a Argentina é um grande cliente nosso, por exemplo, de produto acabado, como de outros segmentos também. Portanto, é preciso de criar travas na nossa economia, primeiro, para trazer uma certa tranquilidade ao mercado externo, principalmente ao mercado externo, aos nossos... A indústria brasileira precisa de giro, ela precisa de ter condições de um ambiente tributário, ela precisa de poder operar para ter fôlego de competir quando os mercados reagir. Acho eu que o mercado de produtos acabados pode realmente ter uma desaceleração global. Isso impacta a indústria e ela precisa de um ambiente econômico e tributário sobreviver. E aí está o desafio do parlamento brasileiro.
Um outro tema interessante, deputado, que inclusive aconteceu nesses últimos dias, muitos países adotaram medidas de restrição de exportação de produtos médicos. A gente entende o desespero, vários países estão restringindo exportação de máscaras, está faltando equipamento, nós sabemos que está faltando equipamento, só que isso no médio prazo gera uma desconfiança no mercado internacional. Houve até casos de equipamentos que foram comprados da China, que outros países tomaram, como no caso dos Estados Unidos, houve acusações recíprocas, mas isso acaba gerando uma desconfiança. A verdade é que gera uma desconfiança, e um país como o Brasil, que tem inclusive uma exportação importante de produtos médicos, não pode levar fama de desespero nessas horas. O senhor não acha que faltou uma certa coordenação no cenário internacional?
Não, eu percebo que o mundo está em pânico, né? E as pessoas em pânico tomam decisões às vezes precipitadas. Eu percebo que essa, principalmente relativa à questão de material médico, todo mundo desesperado e a plataforma global de fornecimento muito aquém da capacidade de consumo, né? Era há 3, 4, 5 meses atrás, era impossível imaginar uma demanda desse volume, nessa velocidade, comprar de tempo tão curto. Eu sempre uso o exemplo de quando você está dentro de um avião, né? O primeiro item de segurança que a gente passa, a gente esquece do nosso dia a dia, tentando minimizar isso tudo, é dizer assim, ó, primeiro você se salva, porque você só consegue ajudar quem está do seu lado se você estiver vivo, né? Para quem já andou de avião sabe do que eu estou falando. Eu uso esse exemplo no meu dia a dia, ou seja, eu acho que todo mundo ficou um pânico. Volto já, a demanda e a velocidade desse equipamento. Você percebe que acho que nós vamos ter uma grande reflexão aí global quanto dessas plataformas de produtos essenciais, vamos dizer assim, para a saúde e para a vida. Eu acho que aí vamos precisar de um novo acordo comercial, um novo acordo industrial. É um grande aprendizado. Então eu vou perdoar, né, algumas decisões que muitos tomaram, todos tomaram na verdade, não foi decisão só do Brasil, dos Estados Unidos, da China, da própria Europa, porque foi um pânico, todo mundo assustado, mais ou menos, cada um pegando a sua boia. Disso daí eu quero tirar um grande aprendizado. Mas no Brasil eu não tenho essa preocupação. A indústria brasileira, né, e nós vamos criar esse ambiente a partir do Congresso também, o Brasil é respeitado no mundo, até no mundo de commodities principalmente, que é o grande produto nosso. O Brasil é um país que tem na sua cultura honrar os seus compromissos, né, de fazer essas suas entregas. E eu tenho certeza que foi o momento inicial do primeiro impacto, passou esse susto realmente, todo mundo meio desesperado e na dúvida, você tinha uma máscara, todo mundo guardou 10, 15, 20. Você imagina se a população global lá fez isso, os governos também fizeram, olhando para as suas soberanias, exerceram ela independente de acordos comerciais ou não, porque nós estávamos num cenário novo, quase que num cenário de guerra. Mas o Brasil tem essa tradição de honrar compromissos, as companhias brasileiras têm esse know-how. Portanto, eu volto a dizer por lá, cabe a nós do Congresso, eu tenho sentido muito alinhamento do Executivo, de criarmos um ambiente, darmos condições para que as empresas brasileiras possam honrar seus compromissos, como sempre fizeram, né? O próprio know-how histórico do Itamaraty brasileiro, do Ministério das Relações Exteriores, o Brasil sempre foi um país, nesse quesito, muito, muito respeitado, até por ter capacidade de... É da nossa genética, nosso mundo, é cultura do brasileiro, essa intermediação e tentar achar um caminho do meio para as soluções. Portanto, acho que o Brasil, com o currículo que tem, abre portas, naturalmente. Se nós criarmos um ambiente na política e na economia, nós vamos fazer com que as empresas brasileiras consigam, inclusive, avançar nesse pós-crise. O Brasil, eu tenho certeza que vai sair maior, principalmente pela competência, pela inovação e por essa capacidade do Brasil. brasileira e num momento desse é importante, ou seja, as adversidades econômicas e políticas que o Brasil viveu nos últimos anos, parecia, de certa forma, que permite a minha comparação até simplista, preparou a empresa brasileira para esses desafios. Empresas de economias, imagina as companhias americanas, ou companhias pela estabilidade econômica americana, imagina as companhias europeias pela estabilidade e o poderio econômico das companhias europeias, a China naquela velocidade de crescimento, onde tudo parecia muito fácil. E as empresas brasileiras estão aí, vou dizer, há 15, 20 anos, lutando todo dia. Então, eu acho que até do ponto de vista, um termo que a gente usa de casca grossa, né, as empresas brasileiras estão até mais preparadas para essa adversidade. O que precisa, naturalmente, agora é da nossa, realmente, do ambiente do legislativo que possamos avançar. E daí eu trato de um tema extremamente importante, às vezes as pessoas criticam, mas da necessidade, inclusive, de anteciparmos o parlamento as reformas estruturantes para criar e facilitar um ambiente do negócio no pós-crise. Então, as empresas brasileiras, por terem essa maturidade de viver na adversidade política e econômica, vocês imaginam as companhias brasileiras decidiram nos últimos 15 anos, 20 anos no Brasil com essa diversidade nossa. Então, estão cascudas, sabem tomar decisão em momentos difíceis e delicados. Portanto, eu acho necessário retomar no parlamento as chamadas reformas estruturantes, principalmente na área da abertura de mercado, na área de concessões públicas, na área da infraestrutura, de mais liberdade econômica, de menos burocracia no âmbito de contratos de relações diretas, para que as empresas brasileiras possam, com a experiência que têm de conviver em crise, mas com essa liberdade, serem inclusive atrativas e o país também ser uma grande plataforma. Não tem no mundo, porque tem dinheiro no mundo, naturalmente, tem fundos e dinheiro no mundo todo. Se o Brasil desse limão, fizer uma limonada e tiver com o dever de casa pronto no pós-crise, eu acho que nós temos grandes chances de ser um dos grandes países. Falo em números aí, se você considerar o último surto parecido há 100 anos atrás, o mundo caiu 2, 3, 4, 5% e o Brasil, com a retomada, cresceu 10 a 12%. Eu acredito muito nesse número. Eu acho que no pós-crise, se nós criarmos um ambiente de negócio, o Brasil possa, depois que passar essa confusão toda aí, retomar crescimentos inimagináveis para aquele ritmo que nós estávamos, de números que podem bater aí a casa de dois dígitos com extrema facilidade.
Eu queria enfatizar um ponto que o senhor mencionou aí nas reformas estruturais, que é justamente a reforma tributária. No que se refere à competitividade das empresas brasileiras, fazer uma reforma tributária que, de fato, coloque a isenção de tributos na exportação, acabe com a série de distorções que existe hoje, de acumulação de crédito tributário, de não recebimento de crédito tributário, de ICMS sobre exportações, uma reforma tributária que consiga resolver esses problemas poderia, sim, alavancar a competitividade das exportações brasileiras num momento crucial, no momento em que nós temos o dólar competitivo, no momento em que o mundo está demandando muita commodity agrícola, no momento em que as empresas brasileiras têm muita capacidade de crescimento interno. Então, eu concordo com o senhor de que as reformas estruturais têm que seguir, apesar de toda a dificuldade que nós teremos com eleições municipais esse ano, com a recuperação da Covid, fazer as reformas é instrumento para nós conseguirmos aumentar a competitividade.
Eu estou convencido que mais do que uma reforma tributária, e aí, olhando para a história, eu acho que Deus, mais uma vez, é brasileiro, né? Vou usar essa expressão tão recunhada na nossa história. Eu acho que nós temos que aproveitar, inclusive, essa pandemia internacional. Mais do que uma reforma tributária, nós precisamos de um novo modelo tributário. O mundo vai enfrentar desafios. Talvez se nós tivéssemos feito uma reforma tributária há 6 meses atrás, há 1 ano atrás, ela não dialogasse com a plataforma global de mercado que nós vamos viver no pós-pandemia. O mundo tem um outro cenário, o mundo tem um novo mapa. Acho que é o momento agora, realmente, do setor produtivo, né, alinhado com a boa equipe que o governo tem na área econômica, na área de infraestrutura, na área de negócios. Né, nós vivemos, talvez, eu particularmente estou muito convencido da capacidade dessas pessoas de produzirem conteúdo e informação. O Brasil precisa agora de voltar para dentro de casa, olhar o mapa de oportunidade. Ou seja, nós sabemos nosso potencial, sabemos as nossas limitações, a gente sabe onde a gente é competitivo e nós fizemos realmente um novo modelo tributário para que possamos inclusive potencializar, não é melhorar o que está aí, não é reformar o que está aí. Eu acho que nós precisamos agora de olhar para dentro de casa, fazer o entendimento do nosso potencial, olhar o mapa de oportunidade, olhar o mapa global, está todo mundo se refazendo e nós apresentarmos um novo modelo tributário de certa forma que possamos potencializar aquilo onde nós somos competitivos competitivo, potencializar as nossas aptidões e o nosso jeito de ser brasileiro. Isso tem, isso é muito bom. O Brasil é um país, de certa forma, que eu acho que é simpático. Então, assim, de certa forma, a internacionalizar as nossas companhias, as nossas empresas também. É hora do Brasil botar um pé fora do nosso território. Temos companhias e empresas que precisam ser cada vez mais internacionalizadas, até para nós participarmos desse crescimento global, Europa, América ou Ásia, onde for. E, naturalmente, também criarmos um ambiente, saber das nossas limitações. Todo mundo tem muita dúvida como que vai ser preço, custo do dinheiro no pós-pandemia global, né? Mas nós precisamos de criar um ambiente, inclusive, para atrair dinheiro mais barato também de outras partes, que tem uma taxa de retorno, porque a nossa necessidade, principalmente em infraestrutura, ela é muito grande. Você vai para saneamento, você vai para portos, você vai para ferrovias, né? Você tem muito a crescer, né? O Brasil tem condições aí, se fizer as reformas necessárias, só na área de infraestrutura, você botar imediatamente um milhão e meio de brasileiros aí, trabalhando no outro dia com capital externo, dinheiro que possa vir para cá. Entregar o que o Brasil precisa, que é a infraestrutura, empregar os brasileiros e, naturalmente, com essa infraestrutura montada, você potencializar a nossa base exportadora de produzir para alimentar o mundo. E, naturalmente, o desafio nosso de cada dia aí, eu acho que é importante também atrair recursos e fazer política interna, que é você, o Brasil precisa de migrar um pouquinho de commodities. Não tem problema você vender commodities. Commodities o mundo compra, você possa produzir. Mas o Brasil precisa também de ter uma base de exportação, que eu chamo de conceito. Você pode, quando você exporta conceito, você exporta marca, você exporta valor agregado, e com isso você traz educação, você traz infraestrutura, você traz inovação, você consegue ter um impacto menor, uma rentabilidade com aquilo que você vende, tendo em vista que do outro lado você vai ter um consumidor que faz a opção de comprar o Brasil pelo histórico, pela marca e também hoje por um fator agregado. E daí você consegue, ou seja, efetivamente pegar, principalmente a nossa pesquisa, né? Nós precisamos de ter mais Embrapa, precisamos de ter mais Embraer, né? Estou usando empresas grandes para ter uma referência, acho que o Brasil precisa de ter aí, montar um portfólio de produtos que tenham essas duas referências, né? O que o Embrapa vem de tecnologia, estou dizendo assim, porque soja, nós estamos falando, mas o Brasil exporta soja como commodity, como diz um amigo meu, depende do ponto de vista. Na verdade, o Brasil exporta café como commodity, mas se você for olhar o nível de tecnologia que nós embutimos no pé de soja, o nível de tecnologia que nós embutimos num pé de café. Quando você vai olhar a pecuária brasileira, quando você vai olhar o nível de tecnologia da nossa carne, né, da nossa genética, que nós temos em pastagem, que nós temos em genética, quando você olha o frango e o suíno brasileiro, que é um produto de exportação muito grande, você vai ver o nível de tecnologia que nós adotamos, você vai ver que não é o produto em si, ele é tratado no mercado como commodity, mas nós temos muita tecnologia embutida. Então o Brasil é o que é na commodity, porque acreditou em inovação e tecnologia no setor produtivo, ou no pé de soja, ou no pé de café, ou no boi, ou no suíno, ou na avicultura e tantos outros produtos. Então é trazer isso para outros fatores agregados para que o Brasil realmente possa vender essa marca e vender esse conceito.
Perfeito. Deputado, tem um tema que eu queria falar por último. Eu sei que nós somos testemunhas do quanto o senhor tem lutado pela indústria brasileira e pela competitividade da indústria brasileira. Várias propostas interessantes do Congresso estão indo adiante e o governo, inclusive, aprovou algumas medidas interessantes para o BNDES e para financiamento de empresas no plano interno. Mas não ouvi até agora nenhum comentário sobre financiamento de exportações. É bom a gente lembrar que o Brasil tinha uma estrutura muito, até 10 anos atrás, uma estrutura grande para financiamento de exportação. Aí nós tivemos aqueles escândalos com empreiteiras brasileiras e acabou não só o financiamento para empreiteiras, mas acabou em geral o financiamento de PROEX, PROEX equalização, o que acabou diminuindo a competitividade da exportação não só de serviços, mas também de produtos industrializados. Eu não sei se o senhor vê, no âmbito dessas reformas estruturais que estão andando, espaço para voltar a discutir financiamento à exportação.
O financiamento à exportação, ele é algo essencial. Portanto, eu acho que nós tivemos uma experiência, eu vou dizer do ponto de vista pedagógico, bem sucedida. Acho que nós, pelo menos, se não sabemos como fazer, devemos como não fazer. Né? Como você muito bem disse, os programas que tínhamos no passado, acredito que na origem eram programas, tinham boas intenções, mas infelizmente foi feito um mau uso dele. Acho que a exportação ela vai ser incentivada por uma combinação de fatores. O primeiro, além de ter incentivos tributários ou financeiros para a exportação, é aí uma agenda que dialoga muito com o ministro Tarcísio, com o ministro Paulo Guedes, que a gente conversa muito, e a frente do comércio exterior e investimento tem isso na sua pauta. O Brasil precisa também de criar mecanismos para baratear o produto, principalmente aquilo que não está embutido no produto em si. Ou seja, eu preciso de tirar a soja mais barata do Brasil, mas não baratear a soja. Eu preciso investir em logística, em infraestrutura, eu preciso de portos, eu preciso de ferrovias, eu preciso de estradas. Os nossos portos têm que passar, já temos boas experiências, mas precisamos de modernizar os nossos portos. Eu preciso de fazer reforma estruturante no setor trabalhista para que eu possa, a partir dos direitos, né, e dos direitos constitucionais que os trabalhadores têm, poder ficar essa relação muito mais leve. Eu preciso de tirar o Estado, aí passa por esse novo modelo tributário, do cangote do empresário. Ou seja, eu preciso de democratizar a carga tributária brasileira para que eu possa deixar a indústria mais leve, o produto muito mais leve. Eu preciso de fazer um investimento em saneamento. Mas o que isso tem a ver? Isso tem a ver que eu vou trazer, a minha ideia é atrair investimentos externos para que com saneamento tenha mais saúde, e com mais saúde o Estado vai gastar menos com doença. E com isso o Estado brasileiro tem capacidade, ao invés de ficar curando doença, ele vai poder fazer políticas estruturantes. Eu preciso ter uma modelagem no sistema educacional para que eu possa ter um engenheiro, um técnico, né? não importa se você é de um ensino médio ou de capacitação, eu preciso de ter gente preparada a entregar aquilo que o mundo precisa e merece. Então tudo isso feito, com certeza, e a partir daí eu posso ter uma plataforma de incentivo do ponto de vista econômico para exportação. Então eu teria infraestrutura, eu teria gente preparada para poder fazer essas entregas, eu teria um Estado muito mais leve, um Estado que não estaria no cangote do cidadão, né, amarrado no cara, porque hoje o sistema tributário, hoje ele tributa a folha de pagamento e tributa a pessoa jurídica, ou seja, tem muita gente pagando muito imposto e você acaba se perdendo. Então a carga tributária acaba sendo desonesta com quem quer competir numa plataforma internacional. Isso daí é mais ou menos do pacote que eu digo, que nós, é o nosso desafio de fazermos essas reformas e conversar com os brasileiros. É preciso conversar com os brasileiros. Isso não é briga de patrão contra empregado, isso não é briga de governo contra o setor privado, isso não é briga de banco contra o tomador de dinheiro, né? Isso é um grande pacto brasileiro, é pedagógico conversar e explicar que cada peça dessa mexida, ela, com certeza, ela vai dar um salto muito bacana ali na frente, que é um superávit da nossa balança comercial, extremamente importante, e que governos enxutos e honestos vão fazer essa distribuição dessa renda. É meio que um sonho, mas eu acho que esse é o nosso desafio, né? E a Frencomex, eu tenho lá na minha companhia o vice-presidente Marcos Pereira, a deputada Soraya, nós temos conversado muito para que possamos, acredito no bem, nos brasileiros do bem, acredito que todos nós estamos com esse sentimento de construir um ambiente para que a nossa vida possa ser mais leve, ser mais saudável, com certeza também, e tudo isso vai fazer com que tenha retorno financeiro, e aí, com retorno financeiro, cada cidadão, cada brasileiro vai ter a sua liberdade de tomar a sua decisão. Então, isso é menos Estado, o Estado cumprindo o seu papel estruturante, criando um ambiente para incentivar o empreendedorismo. Naturalmente, uns vão querer ser patrão, outros vão querer ser trabalhadores. Quem quiser ser patrão vai ter um ambiente tributário ilegal bom para trabalhar, quem quiser ser trabalhador vai ter os seus direitos e oportunidade de receber produtividade, ter uma melhor remuneração, e assim a gente vai realmente construir essa independência brasileira. Com certeza, o mundo quer comprar no Brasil, o mundo gosta o Brasil é uma marca e um respeito, o Brasil consegue dialogar, mostrou que tem capacidade de superação. Estou muito confiante e determinado, mesmo nessa diversidade. Eu tenho certeza, como se nós tivéssemos uma grande arca, né? Vamos usar aí uma terminologia bíblica, né? Nós somos uma grande arca de Noé vivendo uma tempestade, mas eu tenho certeza que nós vamos ter equilíbrio, calma, cautela e juízo para passar essa turbulência. E quando tudo isso passar, nós vamos ter um grande desafio para frente, que é pensar realmente com a soberania, com o patriotismo, e o Brasil possa ser essa nação que todo mundo sonha, precisa e merece.
Deputado, eu queria, inclusive, parabenizá-lo pela presidência da Frecomex. É bom a gente lembrar que comércio exterior sempre foi um tema relativamente marginal na estratégia de desenvolvimento brasileiro. E pouca gente se lembra que nos anos 80 foram justamente as exportações que alavancaram muito e voltaram a gerar crescimento, permitindo, inclusive, o Brasil diminuir sua dependência de capital externo e tendo superávites que levaram a uma possibilidade de crescimento na década seguinte. Acho que a Frecomex tem esse papel extremamente relevante de mostrar que comércio exterior é mecanismo de desenvolvimento, é mecanismo de criação de empregos, é mecanismo de criação de renda no país, e além de trazer vários outros benefícios, desde de tecnologia, capacitação de mão de obra, salários mais altos, que são os relacionados com o comércio comércio exterior. Então eu acho que a Fregomex representa muito dessa expectativa de que nós possamos colocar de fato o comércio exterior como um tema central da estratégia de desenvolvimento do país e, como o senhor falou, ao mesmo tempo mostrar que o empresário precisa trabalhar sem as travas e as dificuldades que existem na estrutura tributária, por exemplo, que acaba punindo quem exporta produtos de maior valor agregado, que é um absurdo.
É, o sistema tributário nosso, ele é um grande... É uma grande emenda. O Brasil, eu digo, nós precisamos de um novo marco regulatório tributário. Nós precisamos de um novo marco tributário. Eu estou convencido que o mundo vai sair, todos os países vão sair muito mais protecionista naquilo que é essencial do dia a dia do seu cidadão. Acho que isso vai ser importante. Né? Nós estávamos, de certa forma, a coisa estava muito... Estava muito fácil para todo mundo. A gente achava, se eu precisar eu compro, se eu precisar eu resolvo. E, de repente, nós hoje temos dinheiro para comprar e não tem fornecedor para poder nos entregar. Acho que os países vão sair muito mais protecionistas, e aí o Estado é importante naquilo que é essencial, mas vão sair muito mais agressivos nas oportunidades internacionais também. Então é meio que assim, você tem que estar com os pés bem fincados, fazer o dever de casa, ter o Estado necessário, né, para as coisas essenciais, que saúde e segurança fitossanitária. Olha, o Brasil é um país que tem que ter fitossanidade na sua plataforma. Isso, eu sempre digo isso. Quem quebra o Brasil nunca, não é assim, a corrupção não conseguiu quebrar, né? A inflação não conseguiu quebrar, a incompetência não conseguiu quebrar. Quem pode quebrar o Brasil é a questão fitossanitária. Imagina se nós perdemos a proteção sanitária na soja, no suíno, no café, né? Nos produtos, nas commodities, nossa exportação. Então isso é tão quanto grave, né? E a agricultura brasileira, a agropecuária brasileira tem essa capacidade de superação. Então você imagina, o mesmo problema que o Covid traz, por exemplo, para a saúde humana, é o risco nosso, às vezes a gente não trata disso, mas é o caso quando entrou a ferrugem na soja brasileira. É o caso que entrou, por exemplo, quando entrou a ferrugem no café brasileiro. É o problema que nós temos, por exemplo, da gripe aviária, da peste suína, que como não estava no humano, mas o Brasil mostrou, dentro desses desafios da ferrugem da soja, do café, da peste suína, da gripe aviária, né, da vaca louca, né, o Brasil mostrou que o seu setor produtivo tem capacidade de superação. Inclusive, eu tenho cobrado, porque eu acho que o próprio sistema de saúde, o Ministério da Saúde, deve dialogar mais com o Ministério da Agricultura, porque o Ministério da Agricultura tem expertise, a Universidade Brasileira tem expertise dessas pandemias, às vezes, não estou falando humana, mas de outras áreas. Nós já temos um caminho percorrido e uma lição aprendida, que tem muito a nos ajudar, inclusive, no que é a quarentena, no que é como fazer uma proteção, uma barreira sanitária. Então, o Brasil, nessa loucura toda, eu acho que nós vamos, diante da plataforma global, o país que melhor vai passar por isso, porque o brasileiro, as companhias brasileiras, o setor produtivo brasileiro de maior volume, que é agropecuária, tem essa expertise. Se nós conseguimos aproximar esse diálogo, vou dizer assim, entre agora o nosso ministro da Saúde, né, o nosso novo ministro da Saúde, e a ministra Tereza Cristina, não estou dizendo que tem que ser a mesma coisa, mas o agro brasileiro tem expertise para ajudar o Ministério da Saúde a ter esse entendimento de tudo isso. Como eu disse, nós vamos sair mais protecionista para o básico do dia a dia, mas com a capacidade de agressividade impressionante no mercado tradicional. Estou muito otimista, nós vamos sair de tudo isso, vamos perder vidas, é lamentável, né? Eu queria salvar todas as vidas e queria salvar a economia. Infelizmente, vamos ter alguns prejuízos econômicos, muitas vidas nós vamos perder em função de uma coisa que está fora do nosso controle, mas eu acho que desse limão nós vamos fazer uma limonada, vamos sair até mais fortalecido como nação, que alguns princípios e morais e éticos nossos também vão ter que ser uma vez mais fortalecido para sair mais unido como família, como comunidade, como país. Acho que a nossa bandeira vai sair mais verde, mais amarela, mais azul e mais branca. A tinta da nossa bandeira, porque vai exigir de cada um de nós uma postura realmente também de um pouco de patriotismo.
Muito bom, deputado. Espero que a gente consiga realmente aproveitar e tornar essa oportunidade, tornar a crise uma oportunidade, tornar uma oportunidade para que o país possa aproveitar, não só no plano interno, recuperar o plano interno, mas também avançar mais no plano internacional. Eu queria agradecer muito o seu tempo, muito as suas ideias para o nosso podcast.
Agradeço essa oportunidade, estaremos aqui do plantão para sempre fazer um compartilhamento. Né? Acho que todo brasileiro sabe um pouco, e agora é hora desse pouco ser oferecido ao país, porque, como eu disse, o Brasil precisa, e eu estou confiante que vai sair maior. O maior, que eu digo assim, é no sentido de ter força para poder superar e realmente poder fazer aquilo que, que as gerações futuras precisam e merecem.
Aí, muito obrigado e um abraço.
Um abraço grande.
É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio e agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. Não esqueçam de seguir a BMJ nas redes sociais e acompanharem as nossas novidades. Até a próxima, já com o nosso apresentador, Lucas Fernandes.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.